Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast com Lucas Campos.
Oi, gente, namastê. Bem-vindo à live de hoje. Eu e o Lucas Campos falando da Ayurvedice. Vou aprender um dia a falar correto, assim, ó, na lata, sem ninguém duvidar da minha potência de falar. Uma metade em sânscrito, uma metade em português, isso é a criação do Lucas, saibam todos. E hoje a gente falando sobre o sono, a importância do sono para a gente restaurar nossa mente, nosso corpo. E como sempre, meu amigo querido Lucas, vou esperar ele entrar aqui, solicitar a entrada dele no Instagram para a gente começar. Quem quiser ver, quem quiser interagir, fica à vontade, por favor. A gente também está transmitindo pelo YouTube do Mani, tá? Então você pode ver lá e conversar com a gente lá. Não entrou, mas vai entrar aí.
Fala, galera. Estão me vendo aí?
Tamo. Tá bonito esse bizu, hein?
Cara, então, eu vou dar aqui, cara. Eu tô no meu AP novo, que tá reformando. A cadeira tá com uma sacola atrás, então eu tô improvisando total aqui, galera.
Tá
tô improvisando aqui. Boa noite, Mari, mais uma vez.
Boa noite, obrigada.
Dá pra me ver no Insta, ô Mari? Eu sei que minha cabeça tá cortando, mas tá de boa?
Não, tá cortando não, tá perfeito.
Não? Massa,
tá
beleza.
Tá cortando só o headphone, só um pedacinho.
Não, tá, e ele tá meio bagunçado que eu tô com fone pra sair aqui no Insta e tô com esse fone gigante pra sair no YouTube, então é um mix maluco aqui.
É isso, gente, a gente é super high-tech, tá? Quem não sabe, o Lucas trabalha com isso. E aí a gente fica nessas coisas, né, gente? A gente não se contenta só com uma coisa. A gente quer tudo ao mesmo tempo.
Exatamente.
Ai, Mari. Lucas, esse tema é muito bom, hein, cara? Que massa que você escolheu sobre isso. Vamos conversar mais. Esse é um assunto que as pessoas... Bora. Tem gente que dorme bem, tem gente que dorme mal, tem gente que não sabe o que fazer com insônia.
Exatamente.
Tem gente que não sabe a importância disso no Ayurveda, que quer conhecer mais. Então, obrigado de novo, viu? Conta tudo.
Valeu. É isso aí, gente. Boa noite para todos. Mari, obrigado mais uma vez. Estou com medo desse meu apoio aqui do Insta cair. Mas é um tema importante. Espero que vocês não durmam durante essa live. Agora não é o momento de dormir. E Mari, para a gente só trazer e contextualizar, tá, essa questão de sono, eu trouxe alguns dados aqui, né? Eu fico antenado em alguns estudos científicos com Ayurveda. Eu gosto de meio que fazer um mix de tudo isso aí. Então, bem-vindo para todos, obrigado mais uma vez. E olha só o que a gente tem de interessante aqui. Eu vou ficar nas duas câmeras, que a gente está no YouTube e no Insta, né? A gente teve um estudo que foi feito, viu, Mari, antes da pandemia, tá, em 2019. Foi feita pela Fundação Philips e tal. É uma empresa comercial de lâmpadas. Eles têm uma parte high-tech também, de health. Eles fazem produtos também de saúde. E em 2019, eles soltaram uma pesquisa mundial. E para o Brasil, os dados diziam que dos 69% dos adultos que eles entrevistaram, foram mais de 12 mil pessoas aí, eles perceberam que o sono tem um impacto na saúde deles, esses adultos. Então, eles falam, o sono eu sei que impacta na minha saúde, não exatamente como, mas se eu não durmo bem, as coisas não vão bem. 36% dessa galera aí, eles disseram que tem uma insônia recorrente, tá? Desse estudo de 2019, antes da pandemia, 36%. 52% desse pessoal, desses adultos entrevistados, eles reportaram que dormem mais tempo durante os fins de semana para colocar o sono em dia, né? Que, pô, existe isso, não existe isso. Então, assim, meio que não tem como a gente meio que repor o sono, às vezes. A gente vai falar um pouco sobre isso aí também. E eles também perceberam, pessoal, olha só, que televisão à noite, ficar usando o celular, redes sociais, impacta eles dormirem também, tá? Então, isso foi um estudo feito por isso aí. Eu tenho um estudo mais recente, beleza? Feito pela Associação Brasileira do Sono, feito agora em 2021, em janeiro, ou seja, passou um ano de pandemia, janeiro desse ano, eles fizeram esse estudo aí, tá? E aí, ou seja, 65% dos brasileiros, pessoal, ou seja, 138 milhões de pessoas, tá? Tem baixa qualidade do sono. Ou seja, gente, quase 70% de nós brasileiros tem uma baixa qualidade de sono. Não necessariamente em sono, ou seja, o sono não é restaurador, o sono não traz aquela questão de você acordar com satisfação, acordar pronto, né, vamos dizer assim, para encarar o seu dia, no bom sentido, fazer as coisas que você tem que fazer, né, então, isso impacta muito. E o Ayurveda, pessoal, aí nos textos clássicos que a gente sempre traz, né, o Charaka Samhita, o Sushruta, que tem aí, varia entre 5 mil anos a 2.600 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ou 2.600 anos atrás, ele já falava, ele tem capítulos e capítulos, e hoje eu dei uma nerdeada aqui, eu fiquei procurando a palavra sono nesses livros, né, um deles. E ele aparece em vários lugares diferentes, então o sono ele está em todo lugar, tá? E aí, assim, dormir, pessoal, é uma coisa natural dos seres humanos. Ninguém te ensina a dormir, né? Um bebezinho
Vamos
quando
falar o
nasce.
óbvio, né, Lucas? Dormir é natural.
Tipo assim,
Tudo
a gente.
bem, gente, sentir sono.
Tipo assim, eu tô com sono, não, então eu vou tomar um Red Bull, vou tomar alguma coisa que eu não
É.
posso dormir, galera. Não, tá? Dormir é necessário, é algo natural. Ninguém ensina um bebê que ele precisa dormir, né? Assim como eu falei na live passada. Ninguém ensina um bebê que ele tem que mamar. É natural do ser humano, né? Ele tá tudo bem com aquele bebê, ele nasceu, ele vai dormir naturalmente. Inclusive, os bebês, eles dormem pra caramba. Nas fases iniciais ali, deles ali, eles dormem 80% do dia, 90% do dia. Conforme vai crescendo, infância, adolescência, a gente fica mais ativo e tem uma expectativa de sono vamos colocar, de 6 a 8 horas. Os estudos científicos mais modernos, tá? Eles falam que entre 6 e 8 horas, menos disso ou mais que isso, pode ser alguns problemas ou indicativos de alguns problemas. Beleza? Então, sim, dormir é super natural. A gente precisa dormir. E, Mari, para eu falar de sono, aí eu falei assim, Lucas, mas da onde que dormir é natural? Antes de eu entrar no Ayurveda aqui com vocês, falar dos doshas que agravam, sobre a insônia, sobre algumas coisas na ótica do Ayurveda, eu quero trazer para vocês assim, por que que dormir é natural? Os textos clássicos já diziam isso, eu vou trazer um trecho de um texto clássico. Mas, como eu falei para vocês, eu acho muito legal hoje em dia a gente trazer o que a ciência moderna fala e fazer um paralelo com a Ayurveda. Bate muita coisa ou não bate? E vocês vão ver que bate muita coisa. Por isso que eu acho a Ayurveda sensacional, né? Coisas que a gente está descobrindo hoje em dia, eu falo mais uma vez, ele já falava há 2.500 anos atrás, há 5 mil anos atrás. Isso é demais. Teve uma experiência, pessoal. Em 1938, feito por alguns pesquisadores, tá? É o Clayton e o Richardson, e eles fizeram um experimento do seguinte: cara, será que a gente dorme porque o sol influencia ou tem algo biológico interno em nós, seres humanos, que regula esse sono? E foi muito louca essa experiência, tá? Eles ficaram 6 semanas numa caverna sem exposição a nenhum tipo de luz solar. Olha que loucura! Beleza? É um experimento, óbvio que não foi de longo prazo, mas eles queriam ver se realmente o sol tem um impacto ou se além do sol, né, essa questão da luminosidade solar, tem alguma coisa dentro de nós que faça com que a gente durma, por exemplo, né, que incita um pouco desse sono. Vou deixar meu fone meio maluco aqui mesmo. E aí, né, eles queriam ver essa tendência de luz solar, né, tendência natural de sono ou não. E aí eles descobriram, nessa experiência deles, que dava um determinado horário, a caverna estava escura, etc. Dava um determinado horário, naturalmente o corpo começava a ficar sonolento, ele sentia uma sonolência. E eles fizeram essa pesquisa e os dados que eles recolheram foi que, no geral, olha só, sem luz solar nenhuma dentro de uma caverna, que sem luz solar, o ser humano naturalmente tem uma tendência de ficar desperto 16 horas por dia, e dormir cerca de 8 horas por dia, galera.
Olha só que legal.
Tá?
Então, constatou-se que é um evento biológico,
É
não
um
tem
evento,
ainda
tem um
da luz escura.
reloginho interno, galera. Tem um reloginho interno nosso, beleza? E esse reloginho é chamado de ritmo circadiano, ou ciclo circadiano. Inclusive, foi um prêmio Nobel de 2017, em que outros três pesquisadores americanos descobriram mais coisas sobre o ciclo circadiano. Eu estou falando dessa experiência de 1938 porque é do sono, tem a ver com sono. Eles queriam ver exposição à luz solar e sono, beleza? Então, assim, além do sol, né, além da exposição às luzes, existe algo interno a nós, que eles chamaram de ciclo circadiano, tá? Que é um relógio biológico que ele diz quanto tempo mais ou menos você fica acordado ou quanto tempo tem que dormir. Isso também ele diz com relação à fome, por exemplo. A fome, naturalmente, aparece com mais potência entre 11 e 1h30 da tarde. Isso a Ayurveda falava já, entre 10 da manhã e 2 da tarde, horário pita. Pita nos levam a Agni. Agni nos leva à fome, se ele estiver equilibrado. Então, olha
É
só,
o
o ciclo
pico do dia, né?
circadiano, isso, horário pita do dia. E tem horário pita da noite, que é de 10 da noite às 2 da manhã. Então, perceba que sim, esse ciclo circadiano está com a gente, bate com o relógio do Ayurveda. Tem algumas figurinhas pela internet que vocês encontram os horários do Ayurveda. Isso é chamado, tem muito a ver, então esse ritmo circadiano é o ritmo biológico, tá, pessoal? Que o corpo, que ocorre mais ou menos ao longo de 24 horas. E reforçando, percebeu-se que a gente tem uma tendência natural de sono de 8 horas e ficar em vigília durante 16 horas, beleza? Nessa experiência das cavernas aí que eles fizeram em 1938, hein? Não, já tem bastante tempo. Existem outros ciclos do Ayurveda, galera? Existe o Dinacharya, que é o ciclo diário do Ayurveda. Que ele fala, ó, o que você tem que fazer para ter saúde, né? Então, eu fiz até um podcast com a querida Laura Pires, eu tenho outros podcasts falando sobre isso aí lá no Ayurvedic Podcast, vocês encontram. Que são a série de práticas diárias que a gente tem que fazer para ter vida longa e saudável. E uma dessas práticas, daqui a pouco eu vou falar, eu vou dar um spoiler, que ajuda o seu sono é você, por exemplo, fazer uma auto-abhyanga, uma automassagem com óleo. Isso aí a gente vai ver que pacifica um pouco o dosha vata, e ele agrava um pouquinho o dosha kapha, que vai impactar em tamas na mente, beleza? Sua mente vai ficar mais letárgica na hora do sono, e aí os seus sentidos vão-se embora e você dorme. Então, perceba, galera, que o sono é uma viagem de 8 horas, aonde os seus sentidos, quem dorme normalmente, né, não tem nenhum problema crônico ou agudo de sono, ou de insônia, na verdade, você perde os sentidos. Você não cheira nada, você não enxerga nada, você não ouve nada, você não sente nenhum paladar e por aí vai. Se por algum motivo algum dos seus 5 sentidos está funcionando durante o seu sono não está sendo restaurador, não está sendo um sono pleno. Sim. Tá? Então, o Ayurveda reconhece isso aí também. Então, faz parte do Dinacharya as práticas que a gente tem que fazer para ter um estilo de vida saudável que vai impactar positivamente no sono. Beleza até aqui, Mari?
Ótimo. Tô pouco falante hoje, gente. Geralmente eu falo pra caramba, eu fico atrapalhando o Lucas.
Não, e cara, não me deixa falar muito que eu falo rápido. Já tive esse feedback, tá, galera? Eu falo rápido demais. E tem gente que fala, caraca, Lucas, tu pode falar um pouco mais devagar, mas eu me empolgo. Muitas vezes é empolgação, sacou? E, Mari, eu não tô conseguindo ver possíveis perguntas do Insta. Qualquer coisa você me interrompe sem problema e pergunta aí. Beleza? Tá.
Beleza.
Então, galera, não é natural, então, para o ser humano, tá, a gente ficar acordado durante a noite toda, né? A vigília noturna, ela aumenta a várias predisposições de várias doenças. Tem um autor também norte-americano chamado Matt Walker, que ele fala exatamente isso. E já tem outros estudos dizendo que se você não dormir, aumenta a incidência de possíveis cânceres e de insônia, por aí vai, né? E de ingestão de várias outras coisas aí também, tá? Então... Tem um livro muito bacana, que ele não é ayurvédico, mas eu recomendo vocês lerem, que chama Por Que Dormimos? É desse autor, chama Matt Walker. Tá? O nome do livro é Por Que Dormimos? Tem uma tradução já em português, ele tá bem legal. Eu tô na metade desse livro, eu não acabei todo ele, mas ele é muito interessante, galera. Ele é muito interessante para quem quer conhecer mais sobre como ter um bom sono, prevenir várias coisas na visão moderna. A gente vai trazer agora, a partir de agora, o que o Ayurveda fala sobre isso. Pessoal, por que dormir, né? Primeiro, é uma coisa natural. E porque, de acordo com a Ayurveda, galera, ele é um dos 3 pilares, ele é um dos 3 suportes para a vida. Se você perguntar assim para alguém que sabe a Ayurveda e falar assim, cara, o que que suporta a vida? Né? Se a vida ela é suportada por quê? Uma vida aqui com o nosso corpo físico, uma mente equilibrada, para que a gente possa ter um contato sutil, espiritual, saudável. E aí, no Ashtanga Hridaya, no Sutrasthana, capítulo 7, no versículo, Sloka 52, ele fala o seguinte: alimento, sono e o abrahmacharya, ou seja, o não celibato, né, o ato de praticar sexo, realizado de forma adequada, sustentam o corpo constantemente, assim como uma casa é sustentada por seus pilares. Então, olha só, galera, uma casa, uma construção, um prédio, sem um pilar bom e saudável, desmorona, né? Infelizmente, teve alguns casos aí no Nordeste, né? Enfim, vou trazer uma coisa bizarra, né? Quando aqueles aviões bateram nas Torres Gêmeas, eles foram tão pesados e o fogo derreteu os pilares das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que eles caíram, infelizmente, matando milhares de pessoas. Imagina que quais são esses pilares da nossa vida? Esses pilares, na visão do Ayurveda, é uma alimentação, um sono e uma prática sexual adequada, beleza, galera? Então, o sono, olha a importância do sono, galera. O sono, ele é um dos pilares para manter a sua vida plena, você ser saudável no seu físico, no seu mental e também ser saudável a nível sutil e espiritual. E um outro livro, que não é o Ashtanga Hridaya, viu, Mari, e o pessoal que está aí com a gente, é o Sushruta, que é o autor do livro Sushruta Samhita. Ele fala o seguinte: olha só a importância do sono, pessoal. A felicidade e a falta de felicidade, a nutrição ou uma boa condição física ou emagrecimento, o vigor ou a debilidade, as forças sexuais ou a impotência, o conhecimento e a ignorância, a vida e a morte dependem de um sono adequado. Então, se a gente dorme ruim, você de cara vai ser infeliz, você não vai ter um vigor do seu corpo físico. Tanto os homens, os seres humanos vão estar impotentes sexualmente falando, vão estar com ignorância e vão estar com uma tendência maior em direção à morte. Ao oposto que, se você estiver com um sono saudável e adequado, você vai ser feliz, você vai ter uma boa nutrição e um corpo físico saudável, beleza? Você vai ter vigor, vai ter potência sexual, vai ter conhecimento, capacidade de conhecimento e sabedoria. E você vai estar indo em direção àquele pilar da vida, que é você ter uma vida longa e saudável na visão do Ayurveda. Então, cara, assim, o sono, ele é um dos três suportes da vida. A gente precisa dormir. E aí algumas pessoas falam assim: Mari, na TI, né? Eu sou de TI, galera. Infelizmente, eu já virei muitas noites implementando sistemas e problema que dá por aí, né? Em várias empresas e tal. Estou no governo agora. E muitas vezes, cara, você acaba uma noite, você tá literalmente acabado. Você não consegue fazer mais nada. Você tá pior do que uma ressaca, né? Quando a galera sai e toma muita bebida. Então a galera fala: pô, tô com ressaca de sono, né? Então isso é muito ruim quando você não tem uma noite de sono bem dormida. E isso, de forma prolongada, vai gerar essas consequências que o Sushruta colocou pra gente aqui, que são ruins, beleza?
Você está falando isso e aí me ocorreu aqui, me lembrei, né, das puérperas, né, que passam por essa fase difícil, né, do pós-nascimento dos bebês e uma dedicação, né,
Full time, né, cara?
até que haja regulação do sono do bebê. Então, né, as mães e os pais ficam ali na atenção plena, né, para que seja para manter a vida daquele bebê, né? E aí é muito interessante você falar isso, porque a gente enxerga isso em instantes muito específicos da nossa vida, né? Quando há algum agravamento ou quando há uma situação de trabalho. Mas as puérperas passam por isso, as nossas mães, as nossas mulheres passam por isso, e elas ficam realmente muito debilitadas emocionalmente, elas têm um baixo nível de
De
hidratação
imunidade, isso,
celular.
exato.
É, pronto, a Mari está falando aqui, né, que está passando por isso há 9 meses. Né, elas ficam
Nossa,
com pouca
sim,
hidratação, ficam
sim.
com pouco estímulo sensorial. Então, é um cansaço, e é difícil ter uma retomada. E eu não falo de uma vida social, uma retomada de uma vida um pouco mais normalizada, equilibrada. Só porque não consegue dormir às vezes. É lógico que é um contexto. Então, olha que interessante que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que passam por esse agravamento num estado, né, em função de escolhas e meio ambientes ou estados, né, psicológicos agravados, que a gente sabe que a insônia está ligado ao dosha vata. Mas a gente tem mulheres no nosso país e no mundo inteiro passando por isso de forma recorrente. E o que a gente está fazendo por elas, né? Muito
Exato.
pouco, porque não se fala nesse assunto, né? Quem que fala de puépera? Né, Lucas?
Mari, e eu quero carimbar no que você falou, que eu estou totalmente de acordo. E aqui, assim, nessa nossa gotinha de oceano, de divulgação de Ayurveda, né, de falar sobre práticas de saúde saudáveis, como todo, yoga e tal, eu quero conclamar, né, aos companheiros, os maridos, que, cara, deem bastante atenção às suas companheiras, às suas esposas. A minha esposa, a gente teve dois filhos, infelizmente um faleceu, mas o Davi tá aí com 11 anos. E, cara, eu lembro quanto na época do Davi, que amamentou e pá, amamentou até os 2 anos, a gente fez questão de aumentar ele o máximo possível, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, o pessoal da nutrição recomenda no mínimo 6 meses de amamentação. A gente sabe que o pós-parto ali, a questão do sono fica muito complicada, como você falou, Mari. É natural da mulher cuidar daquele serzinho que chegou agora. Isso é louvável, só que a saúde dela, por conta do sono e vários outros fatores hormonais, etc., tá um turbilhão. E quando ela não dorme, pessoal, a mulher fica triste. A mulher tem casos sérios de depressão pós-parto. E tem muito a ver por causa do sono, sim. Então, assim, eu peço que os companheiros, as companheiras, as mulheres peçam ajuda também, né? Lá em casa eu tive a bênção da mãe da minha esposa ficar com a gente, pô, 1 mês, 2 meses, que ficou ajudando pra caramba. E tem famílias que, não, eu quero ficar tudo sozinho, minha sogra não vai vir pra casa. Cara, eu adorei a minha sogra dentro da minha casa. Ajudou demais a minha esposa durante o dia. A moça que foi secretária, né, que foi, o pessoal falava empregada antigamente, na casa da minha mãe, que criou a minha mãe, ela fez questão de ir pra minha casa. A Maria, tá viva ainda, tem 75 anos, ajudou a Laura nesse período também. Então, assim, vocês precisam de ajuda, galera, tá? E o sono é esse pilar da vida que a gente acabou de falar. Se vocês não estão se nutrindo muito bem, quem sabe que existe uma alimentação específica ali para vocês, mães, logo depois. Se vocês não dormem bem, a gente sabe que o corpo humano ali naquele período de resguardo, os hormônios estão focados para o filho, né? E muitos maridos ali querem voltar a fazer a prática sexual, muitas vezes não respeitando aquilo lá, né? Óbvio que cada casal tem o seu time, mas existe um período ali. Porque os hormônios não estão nem ligando para, não quer procriação de novo, né? Falando assim, de biologicamente zero, né? Então a gente tem que se preocupar com essa questão também. O sexo ele faz parte do pilar da vida, mas no momento que logo depois que a mulher teve filho, ela não está preocupada com nada disso. Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, eu quando chegava perto dela eu era uma nuvem negra ao lado dela que ela não olhava mais para mim, né? E a gente é um escapou, mas o que que é? E eu entendi, eu passei, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu fui entender, eu falei, cara, acabou de ter um bebê, ela tem que cuidar do bebê, eu tenho que apoiar ela ao máximo, né? Eu tenho que fazer com que ela durma. E a gente tentou fazer isso o melhor possível, né? Então, vocês mães, peçam ajudas, conversem com os seus companheiros, né? Companheiras, enfim, seja lá a situação familiar que vocês estão, porque é importante, vocês precisam disso de fato, viu, Mário? Foi bom você ter trazido isso. E lembre-se, o sono é um pilar da vida, pessoal. Ele vai ser temporário, tem como atenuar. Por exemplo, as mãezinhas podem receber uma massagem nos pés dos seus companheiros, companheiras, enfim, tá? Com óleo de gergelim prensado a frio, né? Logo após elas podem tomar um banho ali, entendeu? Eventualmente, se não tiver com muita ama ou indigestão, pode fazer um cafuné, né? O parceiro ali, parceira, faz um cafunézinho nela com óleo de gergelim, né? Tem os chás ali, indutores do sono também. A gente sabe que ela vai acordar para dar mamar, mas ela vai estar mais tranquila, ela está sentindo um carinho externo de outra pessoa que está do lado dela. Então isso faz toda a diferença,
Eu acho que isso
tá?
vale, essa dica que você está dando, não, aí entra o todo mundo, né? É porque eu quis trazer a realidade, nem só puxando para o aspecto feminino, não, mas eu quis puxar assim, para o agravamento de uma situação que todo mundo sabe que existe, porque a gente fica pensando
Sim.
que a falta de sono só está relacionado a um aspecto patológico, um
Ah,
quadro
sim.
de muitas, né?
Não é.
E não é, às vezes é um quadro natural da vida, por exemplo, que leva aí sim ao desenvolvimento de doenças, né? Mas
Perfeito.
vamos lá, deixa eu ver só aqui. Imagina as avós ou bisavós que tinham 10 filhos ou mesmo mulheres do
Nossa.
Nordeste sem maridos para ajudar. Terrível.
Muito complicado, pessoal. Terrível,
Terrível.
é. E assim, e olha só a fraqueza, entre aspas, do homem. Eu fiz questão de ficar com a minha esposa. E assim, o combinado foi, ó, o Davi acordou, me acorde, naquela época tinha que colocar para rotar, eu acho que hoje em dia não precisa tanto, mas o Davi, há 11 anos atrás, o médico falou, põe para rotar depois de mamar ali uns 10 minutos, se ele não arrotou, pode pôr na caminha. E ele amamentava muito novo ainda 2, 3 vezes por noite, e cara, e eu trabalhava 8 horas por dia, ela tava de licença pô, essa licença tinha que ser estendida, são 6 meses, mas dependendo, eu acho que tinha que ser mais até para as mulheres, e para os pais também poder ficar mais tempo, mas enfim, isso é um outro bate-papo. E, cara, chegou no final do terceiro mês, eu cheguei pra minha esposa e falei, Laura, cara, eu tô dormindo no meio das reuniões, cara, eu tô dirigindo na estrada e eu tô quase dando dormida. Cara, o que que a gente pode fazer, entendeu? Assim, vamos conversar, eu preciso conversar com você pra entender, eu posso dormir um pouco mais, não posso. E a gente chegou num consenso lá que deu pra eu dormir um pouquinho mais, aí a minha sogra ajudou a gente também, e, pô, ou seja, a gente conversou, entendeu? A gente conversou porque isso é o importante, pô, por que que, né? Porque se eu não estivesse trabalhando, porque tem a questão do sustento
Econômica,
lá, né?
claro.
Tem a questão de tudo isso. Então, é uma coisa que os dois lados têm que se conversar bastante. Mas a questão de sono serve para todo mundo. E tem coisa, viu, Mari, com
Pode falar,
relação à
eu estou só procurando
imunidade.
uma informação aqui.
Não, beleza. E falando sobre sono e imunidade, pessoal, tem um outro estudo também do Sheldon, que eles falaram sobre sono e imunidade, depois eu fico voltando para a Ayurveda de novo, que ele fala assim que voluntários ali que receberam um vírus da gripe, tá? Num estudo controlado, um vírus da gripe normal, a gripe normal, e dormiram por diferentes períodos de tempo, reagiram de maneiras diferentes a esse vírus. E o que eles constataram foram que as pessoas que dormiram melhor, entre 7 e 8 horas de sono, pessoal, eles tiveram mais defesas contra essa infecção do vírus da gripe. Ou seja, o sono aumentou a imunidade dessas pessoas, né? E quanto melhor a imunidade, né, menor a suscetibilidade que a gente tem às infecções, né? Em tempos de pandemia, pô, a gente tem que ter uma imunidade maior, né? A vacinação tá aí, vamos se vacinar. Consegui me vacinar também, minha família também. Mas assim, vamos além disso manter a nossa imunidade ainda alta. Então, pessoas que dormem melhor têm uma imunidade melhor também. Olha só que interessante, uma pessoa que dorme apenas 4 horas por dia, tá? Por noite, na verdade, dorme à noite 4 horas por dia, ela tem uma redução de 70% mais ou menos na produção de células de defesa do corpo. Ou seja, a defesa, do corpo dessa pessoa, aquelas células lá que fazem a defesa do nosso corpo e aumentam a imunidade, elas têm uma redução em 70%, galera. Você fica com 30% só de soldadinhos dentro do seu corpo protegendo qualquer coisa que você tem. Você perde
Ô, Lucas,
70%, tá?
mas e essas pessoas de mais idade? Eu conheço muitas pessoas de 50 anos para cima, mais idade assim, né? Jovens, mas mais maduras, falando que tem menos necessidade de sono, que são
Então,
pessoas que dormem menos.
perfeito. Perfeito. Então, o que que acontece, pessoal? Menos necessidade de sono não quer dizer insônia ou não quer dizer dormir, tá? Todo mundo precisa de dormir, ponto final. Isso vai variar realmente um pouco de cada pessoa, mas isso tem a ver, trazendo o Ayurveda, que a partir dos 60 anos ali, o Ayurveda considera que é uma fase da vida vata, tá? Uma fase da vida vata é uma fase em que realmente o sono não aparece muito, tá? E aí eu lembro do meu avô. O meu avô, ele dormia às 11 e acordava às 4h30. E ele rendia bem até os 85 anos dele. Ele caminhava 8 km por dia no ritmo dele. E ele era bem ativo, mais 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ele dormia 5 horas e meia, 6 horas. Mas ele não tinha insônia.
Entendo.
Tá legal? Então, assim, o que se percebe é que naturalmente, sim, com essa fase vata da vida, a partir dos 60 anos ali, a tendência do sono é diminuir. Mas as pessoas precisam se cuidar, né? E o Dhinacharya do Ayurveda ajuda muito, inclusive essas pessoas, para não chegar ao nível de insônia, porque aí essa fase final da vida aí dos 60 até os 100, 120, eu espero, as pessoas consigam ter uma qualidade de vida. Então, o Dhinacharya do Ayurveda, as rotinas diárias, né? E a alimentação correta e a automassagem, quando não tem nenhuma outra doença.
A conexão aí do Lucas deu uma falhada, não sei se é a dele ou a minha, mas deve voltar aí, vamos só esperar ele chegar de volta. Lucas, se for o caso, você sai e entra de novo, tá? Porque para mim aqui a sua tá rodando, e aí você sai e entra de novo, beleza? Enquanto o Lucas retoma ali com a comunicação, acho que é a dele. Enquanto o Lucas retoma, e aí ele deve voltar para a linha de pensamento que ele estava, eu estava lendo aqui. Só um instantinho, gente. Ok. Eu estava lendo aqui a importância das pessoas que sofrem de problemas de insônia comunicarem aos parceiros e parceiras. Sobre essa situação, para que seja esclarecido isso, para que haja um trabalho conjunto, familiar, tipo um apoio de rede, como a gente estava falando das puérperas. Então, essas pessoas que têm essa situação agravada ou que estão passando por essa situação de agravamento, comunicarem para os seus parceiros ou para as suas famílias, para as suas parceiras, para que eles façam conjuntamente. Né, o trabalho, ou seja, começar realmente como um bebê, começar a diminuir as luzes ao final da noite, trazer uma alimentação mais leve, diminuir o número de barulhos e estímulos à noite, realmente desligar os aparelhos domésticos, não no sentido, né, precisar cozinhar, ok, mas não ver séries muito violentas, de muito estímulo, e fazer essas massagens, esses trabalhos que dão para ser feitos pelo casal, né? Então, eu só estou falando um negócio aqui, já te dou a palavra.
Eu tô no estúdio também, tá? No StreamYard depois.
Ah, é, beleza.
Beleza. Vai lá, vai lá.
Então, fazer essa comunicação de forma clara e efetiva para que as pessoas que estão convivendo com você te apoiem no tratamento dessa situação, da insônia, né? Para que você não fique sozinho lidando com isso. O Lucas estava falando para eles, né, para usar a rede de apoio nesse tratamento, né, nessa alteração, né, dessa condição da insônia, né?
Perfeito. E aí, já vou aproveitar então o seu gancho.
Travou nos dois, gente. Travou no YouTube e travou no Instagram. Bom, e aí eu vou seguir então falando aqui de novo enquanto o Lucas volta, porque uma das coisas mais interessantes que eu estou fazendo um curso aqui junto com aquela Malala, com aquela menina, aquela persona, né, enfim, do paquistanesa que atua na área de educação, da luta de direito por mulheres. Ela fala que uma das é, da, da, dos aspectos que ajudaram ela ao desenvolvimento das atividades políticas dela foi ela trazer ações de autocuidado o tempo todo. Então, como ela tinha uma ação muito forte política e que ela era muito exigida e muito demandada, ela também tinha que ter um cuidado com a própria saúde muito grande. Então, ela incluiu na rotina dela vários comportamentos de regulação. Seja para evitar ficar nas redes sociais, seja ler coisas mais interessantes, seja assim, estou concluindo minhas atividades de educação, então não vou seguir para uma palestra, não vou seguir, inclusive para ganhar o prêmio Nobel que ela da paz, né, que ela ganhou com 17 anos, enquanto eu não terminar minha aula de química, porque ela priorizou concluir aquilo que ela mais preza, que é a saúde dela e o bem-estar dela. E aí eu fiquei muito chocada, porque eu imagino que essas pessoas que estão lidando com coisas muito grandes, nessa história nessa contribuição muito intensa para a construção, né, enfim, movimentos sociais muito fortes, elas não têm tempo para ficar se cuidando. E é justamente o contrário que ela fala. Quer dizer, você consegue ter uma atuação de liderança política se você estiver se cuidando. E tem tudo a ver com o sono que a gente está falando. Voltou, Lucas?
Acho que sim, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo, eu dei uma viajada louca aqui falando da Malala, mas tudo bem, você pode
A
voltar,
rocha,
depois a
não, a
galera dá
rocha.
um joinha aí e fala, Mariana, você viaja, mas tá bom, entendemos o que você tá falando.
Não, continua.
Não, eu estava falando da Malala, ela falando da importância do autocuidado para que ela conseguisse continuar a ação política social que ela exerce, né,
Claro.
no mundo inteiro, né?
Exato, exato. Excelente. Estava falando um pouco de insônia, né, Maria? E aí já vou pegar um gancho sobre assim, se eu não dormir o suficiente, Lucas, né? Ou seja, se eu tiver uma ausência de sono, suprimir ou tiver um sono inadequado, o que que o Ayurveda fala sobre isso, né? Então, é o seguinte, ele coloca o seguinte, ó, a falta de sono leva ao aparecimento de dores no corpo, sensação de peso na cabeça, excesso de bocejo, obviamente, né? Um sinal que a pessoa está bocejando demais, ela ali teve uma ausência de sono. Pessoa fica preguiçosa, a pessoa fica com exaustão, né? Mesmo sem fazer nenhum esforço, ela tá cansada, né? Tá letárgica demais, né? Isso. Vertigem, causa indigestão. Olha só, se causa indigestão ou insônia, o seu
Jararana.
Agni tá baixo, você não, eventualmente não vai fazer cocô todo dia, você não vai digerir tudo todo dia, vai gerar ama e é o princípio da doença na visão do Ayurveda. Tá? Já dei uma enganchada pesada aqui. Já vai.
Gente, a internet do Lucas hoje não está rolando, tá? Vocês estão percebendo? Estamos percebendo uma dificuldade. Ele está na zona rural da Asa Norte de Brasília. Ele está ali no final da Asa Norte, no Planalto Central. E, gente, eu gostaria muito de falar mais sobre o assunto, mas o especialista é o Lucas. Então, ou eu vou esperar de novo ele retomar, mas aí vocês aguardam um pouquinho e a gente aguarda um pouquinho. E se for o caso, a gente pode retomar essa live num outro dia. E aí eu chamo vocês de novo para fazer esse trem. E vai dar certo, porque o Lucas é bom nisso, viu? Mas aí, aproveitando quem tá aí ainda, me contem, escreve aí nos comentários pra gente, interage aqui comigo, só pra me dar um help. Como é que tá o seu sono esses dias? Como é que tá essa situação tua? Tá sentindo que tá legal? Tá dormindo bem? Como é que tá isso? Vai, Márcia, me ajuda aí. Mari, me conta aí as experiências de vocês com insônia ou falta de sono. Aliás, a dormir bem. Se isso tem afetado suas questões mentais, se isso tem, como diz o Lucas, né, afetado suas questões reprodutivas, se você tem se sentido doente quando você passa por esses estágios agravados de insônia. E aí, gente? Vamos lá. Tem 9 pessoas assistindo essa live. Vocês vão deixar na mão. É isso. Então, vou esperar o Lucas entrar aqui. Deixa eu ver se ele tá no WhatsApp. Só um instante. Aqui. Gosto muito de dormir às 18 e acordar às 4. Olha só. Falta de sono pira concentração. Para mim também. Olha, vou. Isso é interessante o Lucas comentar sobre isso. Lucas, eu não sei se
Cara, tá
você.
difícil, né? Parece que eu tô na zona rural, cara. Eu tô no
É,
plano
falei aqui,
piloto.
na zona rural da Asa Norte.
Tô na Asa Norte, cara. E impressionante. Guará era melhor, pô.
Viu que saí? Ô, Lucas, eu não sei se você consegue pegar o gancho do que você estava falando, mas a
Fala.
Beatriz, querida, maravilhosa Beatriz. Ela, a Ingrid, falou que gosta muito de dormir entre as 18 e acordar às 4 horas da manhã, cara. Olha que diferente.
Sensacional, sensacional. Me coloca
Fala,
no YouTube
comenta.
lá. Me coloca no YouTube lá, por favor.
Ah, é, desculpe.
Senão a galera. E eu vou responder essa pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está falando.
Pronto.
Bom, só repetindo, como é que é o nome dela?
Ingrid
O
Beatriz.
Ingrid. A Ingrid perguntou, Lucas, eu durmo 8 mais ou menos e acordo 4 da manhã. Cara, e aí? Eu tô maluca, né? Tipo, vou morrer por causa disso. Ingrid, pelo contrário, tá? Você tá seguindo o Ayurveda. O Ayurveda fala que pra gente ter saúde, a gente tem que acordar no Brahma Muhurta. Brahma Muhurta, mais ou menos, é 58 minutos, em média, antes do sol nascer. E de 2 da manhã às 6 da manhã é um horário vata da noite. Então, é o melhor horário para a gente poder fazer nossas práticas de dinacharya.
Olha
Então, se
só.
realmente você dorme... Tanto é que tem um livro, né, que a galerinha deve ter estudado bastante Ayurveda e lançaram o livro, O Clube das Cinco. Já ouviu falar desse Clube das Cinco? É a galera que acorda às 5 da manhã. Depois dá uma pesquisada aí. É, eles nada mais estão do que seguindo o Ayurveda. Então a Ingrid está assim: se ela dorme às 8, de fato, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ela dormiu 8 horas. Se ela dorme com qualidade, sensacional. A vida da Ingrid vai ser protegida pelo próprio ciclo ali do dia, o ciclo circadiano.
Olha
Então,
que legal.
se o sono da Ingrid ele é bom, né? Ela tá de parabéns. Ela tá de
Eu
parabéns.
coloquei que prefere trabalhar pela manhã.
Perfeito. Assim, é difícil, né, galera? A gente tem que adaptar porque muitas vezes na cidade os expedientes começam 8 horas da manhã, né? As coisas estão começando a retomar aqui pós-pandemia. Assim, a gente ainda está na pandemia, mas pós-vacinação. Os teletrabalhos estão acabando, as pessoas estão voltando, né? Quem teve pessoas que nunca pararam, óbvio, o pessoal da saúde, por aí vai. Então, assim, a gente conseguia acordar um pouco mais tarde na pandemia ou acordar mais cedo, mas agora pode ser que a rotina das pessoas mude, né, Mário? De novo com esse retorno aí. Mas acordar entre 4 e 6 da manhã, na visão do Ayurveda, é sensacional. Se você dormiu mais cedo, como ela fez. Ah, eu vou seguir o Ayurveda, acordar no Brahma Muhurta, às 4, 4 e meia da manhã, mas eu dormi meia-noite. Olha, se você dormir 4 horas por dia, 4 horas e meia por dia, 70% das suas defesas, da sua imunidade, do seu corpo, elas vão para o saco. Então, sua imunidade vai cair para caramba. E você vai ter tudo aquilo que a gente falou que quem não dorme vai ter, né? Pô, dor no corpo, aquele aperto aqui no peito, né? A pessoa tá ansiosa e não sabe o que que é. Pode ser falta de sono, aquela ansiedade também. agrava vata, o vata está ligado à ansiedade. Então, sono pode levar a vata, às doenças de vata, sono pode levar a indigestão, a dores de cabeça, a cansaços, né, inexplicáveis, né? Pode diminuir o seu Agni, que é a capacidade digestiva e metabólica de você digerir os alimentos. Com isso, você não metaboliza bem essas coisas.
Parece que tá voltando, Lucas. Paciência aí. Eu vou ler os comentários aqui. A Mari falou que por conta da minha bebê que não dorme à noite, estou muito mal. Ontem foi o último dia de labirintite e estafa mental. Nossa, com certeza. É exatamente isso que a gente estava falando e o que o Lucas está falando e ia falar, né? Acho, da estafa mental causada pela falta de sono. E aí é interessante porque, veja, eu dou aula de yoga e conheço várias técnicas, né, para conseguir dormir e melhorar essa concentração pré-sono, né? Tipo um yoga nidra, uma respiração ujjayi, por exemplo, uma meditação guiada e tal. E quando você está nesse estágio de insônia muito grande, como é o caso dela, que, né, acabou de ter o neném, mesmo na estafa mental, ela não consegue fazer o desligamento. Então, ela tem que partir para técnicas mesmo mais ousadas, assim, não tão mentais, né? Tipo a olhação do corpo, trazer alimentos realmente de recolhimento, trazer alimentos que sedam o corpo totalmente. Se é que não dá para entrar num fitoterápico, né? Alguma erva, algum tratamento de mais longo prazo, assim, né? Que auxilie de fato a estabilizar a pressão que é feita no sistema nervoso. O Renato falou que dorme bem quando não está preocupado. Quando estou preocupado, a insônia vem mesmo. Outro dia estou péssimo. Não dá para não estar péssimo, né, gente? A gente trouxe esse tema para falar disso, a importância da restauração que acontece no sistema nervoso, nos sistemas todos do nosso corpo, para que haja saúde, né? Então a gente sabe disso, é que a saúde acontece quando a gente dorme, quando a gente pausa, quando a gente dá tempo para o organismo funcionar sem a interferência nossa do dia a dia, sem os estímulos todos do dia a dia, de todos os fatores sensoriais. Então você repousa, você dá o tempo de restauração. Ainda que você tenha, eu não sei se o Renato sente isso, mas quando eu tenho processos de insônia muito forte, eu tenho vários insights. Então eu levanto, escrevo as coisas que eu estou pensando rapidamente. Às vezes são coisas emocionais, às vezes são coisas de trabalho, mas eu sei que os insights duram pouco tempo. Então eu não fico me apegando a isso. Ah, eu estou tendo um insight com insônia. Porque às vezes a gente fica nisso. Ah, eu vou ter um insight e fica estimulando o insight. Lucas, você já voltou aqui para o YouTube, mas não voltou para o Instagram, tá? E aí, Renato, só fica ligado nisso, porque aí eu entro no insight e já volto a fazer coisas que vão me dar sono. Sacou? Porque senão você fica no insight e você vai trabalhar em vez de descansar, né? Estou condicionada a fazer leituras. Quando não faço, demoro horas. André, eu adoro ler antes de dormir também. Isso me acalma a mente. Estava seguindo o ritmo da minha filha que dorme tarde. Com auto-observação, percebi que estava prejudicando a sentada, ficando ansiosíssima. Fala, Lucas! Tô te ouvindo aqui, cara. Pode falar. Só entra no Insta, se puder.
E aí, solicitei aí participar.
Ah, mano, eu tava aqui conversando e não vi
Eu
você.
solicitei no Insta para entrar. Ah, já
Pronto,
coloquei.
pronto, gente. Vocês veem, né? Tô lá nos comentários, comentando e falando e te esqueci de você, Lucas. Olha que pessoa, galera, alucinada.
Para que Lucas
Pra
falando
que
na
Lucas
live?
falando
Você
na
pode
Ai, Lucas, manda aí.
só ver
Só ver
o áudio aí para não
o
dar o
áudio aí pra
repique.
não dar o
Algum
repique.
deve estar, os
Ah,
dois
tá
estão.
certo. Pronto, pronto.
Galera, já que a gente está falando de Ayurveda e sono, né? Espero não cair, cara. Eu não sei o que é, tá? Enfim. A galera muitas vezes fala assim: Lucas, eu tenho insônia e vou tratar insônia. O Ayurveda tem pelo menos dois tipos de insônia, galera: tem insônia vata, insônia pita e como é que é a insônia kapha. Lembrando que a gente está falando dos doshas agora, a gente entrou bem no Ayurveda mesmo. É o conceito tridosha, né? Todos nós temos os três doshas ali, vata, pita, kapha. cada um com a sua prakriti, né, a sua constituição ali dessa regulação dos três doshas, beleza? E a gente tem que entender que existe, quando o dosha vata ele está muito agravado, tá? Ele está acima do seu normal, produz um emagrecimento na pessoa, uma alteração da coloração, a pessoa fica meio apática, muitas vezes fica pálida, desejo por coisas quentes, porque o vata ele tem um atributo quente, ele tem um atributo frio, na verdade, você deseja coisas quentes, ele resseca muito, você deseja coisas oleosas, tá bom? Ele dá tremores, causa distensão abdominal e ele causa perda de sono, tá? Inclusive das funções sensoriais. Então, tem uma insônia causada por vata dosha, tá? E ele fala também nos livros clássicos. O pita aumentado, que é um outro dosha, a gente já falou sobre isso, podcast, eu falo de cada dosha para quem está chegando agora. Ele fala, ele provoca o quê? Muitas vezes diarreia, a coloração amarelada nas fezes, por causa da bile ali também, tá? A urina fica mais amarelada, né? Os olhos mais avermelhados, podem ficar mais quentes, né? Excesso de fome, sede, sensação de queimação e pouco sono. Olha só, o vata agravado, ele fala que dá o quê? Que dá a perda do sono. A pessoa não dorme no vata agravado. E o pita agravado dá pouco sono. Ambos podem ser considerados um tipo de insônia diferente. Uhum. Lucas, com relação à mente, né? Se o vata está agravado, a mente pode ficar muito rajástica, muito agitada, pensando demais. Como é que seria uma característica dessa insônia do tipo vata, né? É uma insônia em que a pessoa ela fica pensando em várias coisas, Mari. Então, por exemplo, eu estou me mudando. Vamos supor que eu tive uma insônia vata. O que, que seria a insônia vata? Cara, amanhã eu tenho que comprar o cimento, mas também eu tenho que agendar a mudança. Ao mesmo tempo, eu vou fazer uma viagem. Ou seja, eu penso em 50 mil coisas diferentes. E aquelas coisas ficam vagando na minha cabeça e eu não consigo pegar no sono. Tá? A insônia pita, né, que assim também o dosha pita vai impactar na mente, vai trazer essa mente rajástica, não deixa de ser também uma mente agitada, ela é mais obsessiva. Né? Então vamos supor que a gente acaba a live aqui, você me dá um empurrão, manda um áudio. Porra, Lucas, a live tu caiu pra caraca, foi uma merda, que porra é? E eu absorvo aquilo. E caraca, mano, levei uma cagada, com isso, né? que ódio que me deu, né? Ou que angústia que me deu. E eu vou dormir só pensando no que a Mari me falou e não paro de pensar no que a Mari me falou. Amanhã eu tenho que conversar com a Mari, meu Deus do céu. Eu nunca mais faço live com a Mari, com o Jonathan. E aí, pô, eu vou ser banido da família Unando Manioga. Mas tá vendo que é a mesma coisa? Vai ser que é a mesma coisa, é uma coisa mais obsessiva, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que são tipos de coisas diferentes. O seu terapeuta ou você pode, né, perceber que, se for algo fixo, é pita gravado ali, né? Impactando na mente, que o dosha da mente não é pita, tá? O dosha da mente pode ir para um rajástico ou tamássico, tá? O rajástico é a mente muito sacudida. E tamas, galera, que seria um kafa gravado, o kafa gravado ele dorme pra caramba, é uma pessoa que nunca quer acordar. Então não tem insônia kafa. Tanto é que muitas vezes as pessoas que têm depressão, e já existem vários estudos fazendo correlação que quem tem depressão tem grande chance de ter insônia, e quem tem insônia tem grande chance de ter depressão. Então vira um ciclo vicioso, tá? Então não dormir pode causar depressão. Pode ser um dos fatores. A depressão nunca é uma coisa só, tá, galera? É algo complexo. Eu gravei durante 2 anos podcast falando só sobre depressão. Ano passado foi com a Mari, inclusive, aí. Tá disponível lá no Ayurvedic Podcast também. Enfim, então o kafa, quando a mente dela tá muito tamásica, muito pesada, a pessoa que ela quer ficar mais dormindo, né? Ela tá mais letárgica, eventualmente uma depressão, ela fica querendo só dormir e tal. É o oposto, muitas vezes, da insônia, que a pessoa não prega o olho, tá? Quer dizer...
Ô, Lucas, oi, por favor, conclui, mas é porque a Beatriz falou aqui que tá sentindo muito forte o pita esses dias. Eu queria só te perguntar se que tá ficando mais seco, isso pode fazer a gente entrar, esse período de seca faz, eventualmente, a gente ter mais insônia, ter mais propenso?
Sensacional, aí. Sensacional. Olha só, galera, aqui em Brasília, a gente tá começando o período seco e quente, né? A gente tá saindo do período do inverno ali, seco e frio, beleza? E a gente tá começando a ficar seco e quente ainda, né? Apesar de que daqui a pouco vem as chuvas. Olha só, pessoal, a gente tem que lembrar dos atributos da vida que o Ayurveda traz. Os atributos frio e seco, eles são os atributos do Vata Dosha. Enquanto tiver secura, secura é uma das bases do Vata Dosha gravado. Tá? Então, olha só, se eu tenho um clima seco, por padrão, o seu Vata tem uma tendência grande a se agravar, galera. Anotem isso. Então, essa época de seca de Brasília, o nosso Vata agrava. Se o Vata agrava, ele viu lá que o sono, a insônia pode ser causada por Vata agravado. Então, você não dormir agrava mais o Vata ainda. Então, o seu clima, né, nós estamos dentro de um clima, que ele é seco. Então, ele está impactando o nosso corpo. Eu estou ressecando o corpo, se eu estou agravando o Vata, ele agrava o Vata na minha mente por meio de rajas, a mente fica mais agitada, e aí eu posso ter uma insônia com certeza. Tá? Por exemplo, a reforma onde eu estou aqui ia começar na terça-feira. De segunda para terça, eu dormi, mas demorei a dormir, porque eu fiquei pensando só na reforma. Foi eu fiquei vidrado numa coisa só. Cara, a reforma é amanhã, estou ansioso, tenho que começar, eu preciso mudar, eu estou sem casa para morar, minha família. Danana. Entendeu? E aí o clima está seco. Você coloca um ventilador porque está quente, o ventilador te resseca ainda mais. E você quer fazer uma dieta. E aí são folhas secas, comidas
Nossa,
frias para
verdade.
emagrecer. Então, entendeu? Tem que tomar cuidado. Por isso que é interessante a gente conversar sobre isso, para você não cair simplesmente numa dieta qualquer e do
Mas
nada
e se eu
você tá
colocar
ansioso sem
um
dormir.
umidificador e um ventilador? Dá uma melhorada ou
Dá
ainda
uma
não?
melhorada, dá uma melhorada, com certeza. Você precisa umidificar. Então, esse nosso clima agora de Brasília aqui, Centro-Oeste, Cerrado ali, é um clima quente e seco, galera. É um clima que ele vai ficar trabalhando o seu Vata e seu Pitta, tá? O Vata ali por ser seco e o quente também. O quente tem a ver com Pitta. Mas o quente resseca. Então você vai ter possivelmente uma agravação de dois doshas, Pitta e Vata. Então a nossa auto-oleação aqui nessa época, com óleo de gergelim, fazer uma auto-oleação. Aí são dicas aí que você ouviu que estava dando aí sobre prevenção ao sono. Para dormir bem, galera, você pode fazer uma automassagem no seu, na sola dos seus pés, tá? Isso aí eu aprendi com os professores indianos que deram aula pra gente. A gente foi pra Índia lá, eles falaram isso. Então você pega um óleo de gergelim morninho, tá? Ele tem que ser pensado a frio, passa na mão, esfrega bem a mão e faz uma automassagem na sola dos pés, com movimentos circulares, sem ser muito rápido, beleza? Como tá quente, não precisa pôr uma meia, não. Se tivesse frio à noite, você botaria uma meiazinha, tá? Se ficar frio aonde você tá, às vezes está numa zona rural e tal, perto de um lago, alguma coisa, está muito frio, o pé não pode esfriar. Você põe uma meia depois dessa automassagem. E aí você vai fazer um mantra, vai fazer uma prece, vai fazer uma leitura de algum livro, vai deixar as telas de lado uma hora antes de você dormir, não vai levar tela nenhuma para o seu quarto. Lucas, mas se eu deixo o celular lá fora, é como se o meu coração estivesse perto de mim. Então você está viciado em tela. Você é uma viciada ou um viciado em tela.
Verdades sejam ditas.
Eu não levo meu celular para a cama, para o quarto. Eu não levo. Ele carrega fora. Lucas, e se alguém morrer, tiver morrido? A pessoa já morreu. Você não vai ressuscitar ela. É? Então assim, Lucas, mas eu estou falando assim de uma forma até mais assim
Bem dura, né?
crachada.
Mas.
Mas é para dizer assim, galera, você tem que escolher entre vida, né, entre sono e felicidade, etc., ou não sono e infelicidade. Já tem estudos que essa tela azul do celular, galera, ela impacta naqueles hormônios, tá, que a gente precisa do sono, né? Então
Louca.
a melatonina. Se a gente tem melatonina, a gente consegue dormir. E isso tem a ver com luminosidade. Além daquela questão da nossa cronobiologia, tem a ver também com essa tela. Se você põe a tela antes de você dormir, o seu cérebro fala assim: cara, melatonina não venha, né? Você precisa ficar acordado, tem coisa acontecendo, tem luz, você não vai dormir.
É.
Só que as pessoas não entendem que isso é ao longo de 2, 3, 4 anos que isso vai acontecendo. Então, uma higiene saudável é: tira o celular 1 hora antes, faça essa automassagem na sola dos pés. Para as mulheres é mais complicado, quem tem cabelo grande, mas pode fazer na cabeça, se você puder lavar e secar bem a cabeça depois. Então, durante 10, 15 minutos, fica com esse óleo no pezinho ali, faz uma prece, um mantra, lê um bom livro, conversa com seu companheiro ou companheira com luzes baixas. Você tem que ter se alimentado aí 1 hora, 2 horas antes de deitar na cama. E aí você toma um banho morno, tira aquele excesso e vai para a cama dormir e ser feliz.
É morno, viu, gente? Não é 40 graus, não.
É morno, é morno, tá?
Ô,
E se você tomar
Lucas.
muito frio à noite, você vai despertar, né?
Lucas, a gente tem menos de 5 minutos, mas tem perguntas aqui. Quais os reflexos de uma prática mais intensa de vinyasa pela noite, por exemplo? Qual seria a melhor prática de pita para a noite? Ah, o Ludmila perguntou.
Sobre vinyasa, eu posso falar dessa aí, se der tempo a gente fala da outra. Eu vou tentar ser bem direto ao ponto,
Tá.
tá? Ele fala o seguinte: vinyasa, né, qualquer atividade, movimento do corpo em geral excessivo, que traga muita agitação ao corpo, e é importante fazer todos os dias, mas à noite, isso aí vai agravar o seu vata. O movimento do corpo agrava vata. Então, assim, pode ser que você tenha uma certa dificuldade para dormir, ou durma um pouco mais tarde. Não porque você tem insônia, mas é porque seu corpo está agitado, ele precisa de um tempo para parar de dormir, para dormir, tá? Então, a sugestão é assim: vamos supor que você dorme 11 da noite, faça atividade física até 2, 3 horas antes, tá? Lucas, mas é o único horário que eu tenho que fazer atividade física, eu consigo dormir um pouco mais tarde. Assim, o ideal, galera, o ideal é dormir até às 10 no máximo. No Ayurveda, estritamente dizendo, é assim. É igual a nossa colega falou, esqueci, não sei se é a Beatriz ou outra pessoa. O sol se põe e você deita. Na vida moderna em cidade é difícil. E eu não vou julgar ninguém. Até porque eu, às vezes, faço atividade física à noite. Tá? Então, a minha sugestão é: vai fazer seu vinyasa flow, passa uma camada de óleo de gergelim nas juntas, na cabeça. No pé, talvez não, porque vai deslizar muito pro vata ali ficar dando uma. Não agravar tanto. Beleza? E faz essa sugestão assim: tira a tela antes de dormir. Faz uma automassagem nos pés antes, toma um chazinho ali de, sei lá, de maracujá, alguma coisa de camomila ali, e toma um banho, faz um pranayama nadishodana e vai dormir.
Pode fazer o Jai também, viu, gente?
O Jai também.
Ludmila, perco minha produtividade no inverno, não reajo bem ao frio, sou pita vata. Como ajustar isso?
Produtividade, tem que ver o que você fala de produtividade. Seu sono tá bom, né? Você está se alimentando bem? Vamos olhar para aqueles pilares, né? Você está se alimentando bem, seu sono tá bom, tá movimentando o corpo. E se você não se dá muito bem com frio, eu não sei, pessoas que não se dão muito bem com frio, ou porque o vata está agravado, ou porque ela tem uma constituição vata, e o frio automaticamente aumenta um pouquinho aquele vata. Auto-oleação, cuidado com acne, tá? É uma dica boa aí. E alimentos mais quentes. Mais cozidos, pode usar um ghee ali para deixar as coisas mais quentinhas. Coloque temperos aí quando tiver frio. Pode colocar pimenta, algum tipo de pimenta, canela, própria canela, algumas coisas, especiarias mais picantes aí.
Gente, Lucas, eu
Ajuda.
vou ter que te interromper, senão a gente vai perder a live. A Carla Braga deixou
Vamos,
aí um
vamos.
comentário também de como que ela reage.
Galera,
A gente pode fazer
manda uma
outra live,
direct. Lembra que a gente fez uma caixinha depois da live? A gente vai abrir para
né? É.
perguntas e eu e a Mari a gente vai respondendo para vocês.
Boa. Tá bom, vamos fazer isso. A gente vai deixar lá essa caixinha e vocês mandam pra gente as perguntas. Lucas, obrigada de novo. A gente se vê mês que vem.
Valeu.
E obrigada, gente, todo mundo. Obrigada por terem ajudado a gente. Vocês são maravilhosos, sempre moram aqui, ó, no nosso coração, do lado esquerdo. Um beijo para vocês. Lucas,
Valeu, valeu,
descansa,
gente.
dorme. E
É
todo
isso
mundo que
aí.
tá aí hoje, conta pra gente a noite de sono. Com um
Essa
olhinho.
estou mais dormindo.
Um beijo,
Valeu,
gente.
tchau, gente.
Um beijo
Gratidão
grande.
enorme.
Obrigada,
Tchau, tchau.
Lucas.
Valeu.